Bom dia a todos, graça, paz, Jesus. Nesta manhã que já nos convida a celebrar o Natal, eu queria chamar a sua atenção para o Evangelho de Lucas, o capítulo 2. Lucas capítulo 2, e eu leio a partir do verso de número 8. Lucas 2, eu começo a ler o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. E clamamos que pelo teu Espírito Santo recebamos também a revelação a respeito de teu Filho Jesus. Para a glória do teu nome, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. A história do Natal, como sabemos, tem muitas personagens, né? Desde o passado, das profecias messiânicas, a história do Natal passa por Zacarias, passa por Isabel, João Batista, Simeão, Ana, os pastores no campo, o coro de anjos e o anjo mensageiro, Gabriel que dá notícias a José, Gabriel que dá notícias a Maria. Há muita gente envolvida nesse Natal. Herodes, os infantes, as crianças que foram mortas pela espada de Herodes. Eu penso como a Bíblia é sensível em registrar o sofrimento de todas aquelas mães que perderam seus filhos logo em seguida ao nascimento de Jesus, uma vez anunciado que nascera o rei dos judeus. Herodes se apressa em promover a matança de todos os meninos nascidos do ventre de uma mulher judia. E nesse Natal, eu gostaria de sublinhar a importância destes pastores no campo e que receberam a notícia do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, com as seguintes palavras: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E mais precisamente, gostaria de sublinhar esta última frase do versículo 15 do Evangelho de Lucas. O Senhor nos deu a conhecer. O Senhor nos deu a conhecer. Esses dias alguém me perguntou se o Natal é uma festa pagã ou uma festa cristã. E se nós estudamos as origens do Natal e dessa festa, e dessa figura emblemática e simpática que é o Papai Noel, o Papai Noel é São Nicolau, o padroeiro da Rússia, um santo do século IV da era cristã. E ele era um velhinho que distribuía presentes e coisas boas, especialmente às crianças. E depois vai virar o famoso Santa Claus e o Papai Noel. A comemoração do Natal na data de 25 de dezembro é uma comemoração muito tardia. E não há a mínima sugestão concreta, e eu diria até, não há a mínima probabilidade de que Jesus tenha nascido mesmo dia 25 de dezembro. E também não há probabilidade de que os pastores estivessem no campo a guardar os seus rebanhos na noite de 25 de dezembro, porque é o momento do inverno mais rigoroso. Então eles não estariam lá. A data, na verdade, é a comemoração do solstício, o início do inverno, para o norte, ou o norte da Europa. E essa comemoração do Natal é muito interessante, porque os puritanos na Inglaterra e também nos Estados Unidos, no século XVII, até proibiram a comemoração do Natal. Porque essa festa do solstício, transposta para o Natal e a festa de São Nicolau, era mais ou menos equivalente para nós um carnaval. Porque vocês sabem que para as sociedades agrícolas europeias, a carne era, e para algumas sociedades ainda é, um bem valiosíssimo, não era a refeição cotidiana. E o abate dos animais acontecia no início do inverno, quando o inverno permitia uma melhor conservação da carne, sem tanta necessidade de sal. Então, aquele período do início do inverno era um período de fartura de carne pelo abate dos animais. Era um período também de um relativo ócio, porque a terra já estava preparada para o inverno e não havia muito o que se fazer no inverno. Então era esperar. Esperar o ciclo natural. Então havia ociosidade. E havia bebida em abundância. Então ócio, bebida e carne, ocasião propícia para uma boa festa. E as multidões saíam às ruas, havia o costume de fantasias para que os excessos cometidos nas ruas, inclusive a invasão das casas dos ricos e os saques dos lugares, das fazendas ricas e das casas dos ricos no limitado contexto urbano, fosse feito no anonimato. Isto é, um mascarado entrava, uma pessoa fantasiada cometia os seus excessos e a sua identidade era preservada pela fantasia. Então era uma bagunça generalizada e os puritanos ingleses e os puritanos nos Estados Unidos chegaram a proibir a comemoração do Natal. Então, quando alguém pergunta, o Natal é uma festa cristã ou é uma festa pagã? Uma resposta bem simplista seria, se você comemora o Natal com árvore de Natal e Papai Noel, é uma festa pagã. Se você comemora o Natal com presépio e o menino Jesus na manjedoura, é uma festa cristã. Agora, convenhamos que comemorar o Natal sem árvore de Natal e sem Papai Noel tem a menor graça. Então a gente faz as duas coisas, né? A gente monta o presépio e dá um jeito de o Papai Noel passar por lá. Esse negócio é tão complicado que teve um mês aqui que alguém teve a ideia brilhante de trazer um Papai Noel aqui na Ibabe para entrar lá no Ministério Infantil. E tiveram essa ideia, né? De fazer uma ação com as nossas crianças para que elas escrevessem cartas para o Papai Noel. E lá no domingo X, o Papai Noel iria visitar as nossas crianças lá no Ministério Infantil, levando respostas às cartas. Quando me apresentaram a ideia, eu falei, vocês ficaram loucos. Porque a igreja não é um lugar onde as crianças aprendem a escrever cartas para o Papai Noel. A igreja é um lugar onde as crianças aprendem a falar com o Papai do Céu. E se há uma coisa que é absolutamente danosa para a experiência de fé de qualquer pessoa, é confundir o Papai do Céu com o Papai Noel. E nós temos que mexer nisso. Porque, na verdade, há muita gente que confunde o Papai do Céu com o Papai Noel. Daí, a fragilidade da fé nos dias de hoje e a fragilidade da experiência pessoal cristã de muitas pessoas dentro das nossas igrejas. Porque uma coisa difícil ao coração de um pastor é conviver com a frustração na sua relação com os filhos de Deus, partindo do princípio que o pastor se considera um dos filhos de Deus. Outro dia eu estava um pouco triste e alguém perguntou assim para mim, por que você está triste? Aí eu respondi, os filhos de Deus. Deus tem cada filho, diz um amigo, eu não sei onde ele arruma esses filhos. Deus tem cada filho que traz muita tristeza ao nosso coração. E eu convivo nesse ambiente de fé. E tenho a sensação que para muitas pessoas, Deus é um ilustre desconhecido. Apesar do fato de estarem no ambiente da fé. Eu encontro dentro do ambiente da fé os aculturados. São os aculturados. Aqueles que desde crianças ouviram falar a respeito do sol, da lua, da cachoeira. Ouviram falar a respeito do saci-pererê, da mula sem cabeça, do velho do saco. E ouviram falar também a respeito de Deus. E de Jesus, o filhinho dele. Então Deus, como disse o Jack Miles na sua obra Deus, uma biografia, um dos livros mais incômodos que eu já li, Deus, uma biografia do Jack Miles, ele diz assim, que Deus faz parte da nossa genealogia ocidental. Deus é assim como um tataravô, é alguém ancestral, assim, uma figura remota, quase que alguém que faz parte da família. Deus. Então as pessoas dizem assim com uma certa displicência. Eu creio em Deus. E Jesus quem é? O Filho de Deus. E o que, que Jesus fez? Ele morreu na cruz. Mas isso não passa de uma informação e de um elemento cultural. Então tem muita gente para quem Deus é um ilustríssimo desconhecido. E é uma figura que ocupa um lugar de destaque na cultura ocidental. São os aculturados. Eu encontro também os religiosos no ambiente da fé. Ambiente da fé, que eu quero dizer, é a Ibabe mesmo. É a chamada igreja evangélica. Quando eu saio para pregar nas igrejas, quando eu encontro pessoas de outras igrejas que me saúdam, que me cumprimentam, que me fazem perguntas, que frequentam o meu e-mail, não sei nem como elas descobrem o meu e-mail, mas elas mandam perguntas, mandam mensagens, É disso que eu estou falando, dos crentes. Então eu encontro também, no meio dos que são crentes, os religiosos. Os que se relacionam com Deus, mas eu tenho uma nítida impressão de que eles não estão falando do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, essa figura da Santíssima Trindade. Estão falando de uma divindade muito semelhante às divindades pagãs. Só que consideram esse Deus da Bíblia, o maioral entre todos os deuses, o mais poderoso, ou o verdadeiro Deus, mas a sua cabeça é a cabeça de religioso pagão, que pensa em Deus como um poder e como uma força mágica, interventora para favorecer quem chora mais, quem jejua mais, ou quem ora com mais fervor, quem, sabe, ou quem está na igreja certa. Essa figura é o religioso. Tem a mesma cabeça de todos os religiosos pagãos. Encontro também os socializados. Os que encontram no ambiente da fé uma comunidade de amigos. São pessoas que têm as suas relações afetivas e emocionais. Os filhos de crentes que cresceram na igreja. O marido daquela mulher que era crente, que começou a frequentar a igreja e gostou do pessoal. São as amizades. Por que você está nessa igreja? Você vem para mim e fala. O cara vem para mim e ele diz assim, ele detesta o pastor. Ele acha que o pastor ensina heresia. Não gosta do apóstolo, mas fica lá. Por quê? Ah, porque os meus amigos estão todos lá. E aí é uma experiência de fé meio, assim, sociabilidade, entendeu? É o ambiente dos vínculos de afeto, mas Deus está fora da equação. Eu encontro também os militantes. Os militantes, os que confundem a igreja com uma ONG. Os que confundem a igreja como uma agência promotora de direitos humanos. A teologia da libertação fez esse favor para nós. Aliás, há um fenômeno muito interessante na história recente do nosso país e do cristianismo no nosso país. Com o governo militar instaurado em 1964 e a caça absoluta a todas as bruxas, os movimentos sociais e os partidos políticos de esquerda foram esmagados. Para onde foi esse pessoal e essa militância? Para a igreja. No contexto católico romano, para as comunidades eclesiais de base, e alguns se infiltraram e encontraram na igreja de tradição protestante um ótimo espaço de militância política, com um viés ideológico muito marcado. Eu acho que a igreja tem uma dimensão de militância política, sim. Mas ela não é isso. Ela é o corpo vivo de Cristo. Então tem muita gente dentro da igreja hoje que confunde a igreja com uma ONG. E acha que a igreja é essa instituição na sociedade que existe para a defesa e promoção dos direitos humanos. Dentro do ambiente da fé eu encontro muito filósofo, gente inteligente, teólogo inteligente, que pensa teologia e filosofia cristã como elementos fundantes e sustentadores da cultura ocidental. Mas Deus é um grande desconhecido. A experiência íntima, pessoal, de amor a Jesus, é algo secundário, se é que existe. Porque o importante mesmo é a elaboração teórica da fé como sustentadora de uma estrutura social civilizada. Encontro também na igreja muitos moralistas. Muita gente que enxerga na igreja a última reserva de valores morais para a nossa sociedade. Eu me lembro de ter conversado com um camarada que chegou aqui na IBAB. Não está mais aqui entre nós, mas As últimas vezes em que eu encontrei com esse irmão, parece que ele se converteu. Mas quando ele chegou aqui, ele disse assim: olha, Ed, eu estou vindo aqui para Ibabe porque o pastor da minha igreja recomendou. Eu falei: por quê? Ele falou para mim que eu tinha duas opções, ou a exclusão ou a Ibabe. Eu falei: mas o que, que você aprontou lá? Aí ele me contou o que ele tinha aprontado lá. Eu falei: Ed, vem para cá. Bom, mas tudo bem, a Ibabe quer ser uma igreja para quem não gosta de igreja e para gente de quem a igreja não gosta. Então, bem-vindo. Agora me explica uma coisa, o que tu vem fazer aqui? Você quer vir para cá com essa vida que você tem? Por que você quer estar na igreja? A resposta dele foi assim: porque é importante ter uma religião. E é muito importante que os meus filhos cresçam aprendendo os valores cristãos. Então, Deus é um ilustre desconhecido para esse camarada. O que importa para ele é o conjunto moral da fé cristã. Ele está em busca de um ambiente de preservação de valores morais. E a igreja é, sim, um ambiente e uma reserva moral na sociedade. Tem gente também que eu colocaria na prateleira dos oportunistas. Gente que vem para a igreja porque sabe que a igreja é o lugar onde tem gente boa. Onde as pessoas acreditam umas nas outras. Onde as pessoas dão novas chances, sempre, às outras. Então, por exemplo, eu tenho amigos que dizem que eu tenho o péssimo hábito de ser crédulo. A pessoa chora na minha frente e eu acredito. E eles dizem assim: ainda bem que você é pastor, não é delegado. Não é advogado, você é pastor, então continua aí. Então eu continuo acreditando nos outros. Às vezes eu estou numa reunião assim, a pessoa chorando, e o meu amigo do lado diz assim: não vai não, está mentindo. Eu falo: mas como é que pode o cara mentir com essa cara lavada? Pode, pastor. Eu falo: não, não acredito, mas acredite. Outro dia eu conversei com uma jovem que disse assim: olha, eu não acredito que tem gente má no mundo. Eu falei: como é? Não, eu não acredito que tem gente malvada. Eu acredito que tem gente fraca, gente que sofre, gente que precisa praticar o mal, mas pratica o mal sem querer praticar o mal. Eu falei: olha, você tem que crescer ainda. Porque o mundo está cheio de gente ruim. Inclusive a igreja. Jesus não falou isso? Que o joio e o trigo estariam misturados? Então, a igreja é um ambiente de oportunista. Também. Eu canso de dizer para a dona Silvia, ela era difícil de me obedecer nesse quesito. Ela levanta para cumprimentar os outros aqui, quando acaba a nossa celebração, e deixa a bolsa na cadeira. Eu falo: olha, esse lugar é mal frequentado. Você fica deixando a sua bolsa aí, você não sabe quem está aqui dentro. Quando você está no teatro, você vai ao toalete e deixa a bolsa na poltrona? Você não leva junto? Você está na praça de alimentação do shopping, você deixa a sua bolsa lá na mesinha e vai... A igreja é a mesma coisa, pessoal. A igreja é a mesma coisa. E graças a Deus é assim. Graças a Deus é assim. Porque no dia que a gente colocar ali um filtro de que só entra santinho, acabou a igreja. Eu encontro gente assim, que Deus é um ilustre desconhecido. Vive do jeito que quer, chorando em todo apelo de domingo à noite. Eu encontro também os apaziguados. Pessoal que diz assim para mim: eu estou aqui na Ibabe porque eu me sinto super bem. Como é? Não sei, pastor, aqui me dá uma paz quando eu venho. O senhor me transmite uma energia boa. Eu falo: que é isso, meu? Só falta o cara dizer que a minha aura é azul celeste. Eu vejo a sua aura. Eu me sinto bem. Quer dizer, se essa pessoa se sentisse bem no terreiro de Macumba, ela estaria lá. Se ela se sentisse assim com uma energia boa, numa reunião de espiritismo kardecista, ela seria espírita kardecista. Mas ela se sente bem assim, é na Ibabe. A energia boa é a da Ibabe. Então é energia boa. Mas Deus mesmo é um ilustre desconhecido. E Jesus também é um ilustre desconhecido. Encontro também os espiritualistas. Esse pessoal aqui espiritualista, eu vou te falar uma coisa. É uma confusão desgraçada. Eles misturam Buda com Jesus, Hare Krishna com Evangelho. Olha, mande-me um PowerPoint e eu te direi quem é. Meu amigo, o que eu recebo de PowerPoint idiota, de crente, entendeu? De crente. Pastor, veja que lindo. Meu, parece um negócio assim, escrito pelo Paulo Coelho, mas o cara acha bonito. Acho que põe umas fotos bonitas, umas musiquinhas, aí fica lindo. Mas é hinduísmo puro. É paganismo. É um sincretismo religioso que é muito difícil. E a cabeça desse pessoal que conversa comigo é muito própria de um livro do Aldous Huxley chamado Filosofia Perene. Filosofia Perene. Em que o Aldous Huxley faz uma pesquisa de quais são os elementos comuns a todas as tradições religiosas. E é um livro extraordinário. Porque existe, de fato, nesse arcabouço de tradições espirituais e da cultura espiritual no mundo, muitos elementos comuns existem, de fato. Mas há, no cristianismo, uma singularidade. É que somente nós dizemos que Jesus Cristo é Deus encarnado. Se você já leu a obra do C.S. Lewis, que é interessante, ele tem um livro chamado Cartas do Inferno, em que um diabo experiente aconselha um diabinho inexperiente a atazanar a vida dos outros. E o diabinho está perseguindo um camarada que arrumou uma namorada crente e começou a ir na igreja dos crentes. E o diabo lá do inferno manda uma carta para ele. Fala, rapaz, como é que você deixou? Agora ele está indo na igreja dos crentes com essa namorada. E aí ele vai dando sugestões de como que o camarada... Aí o diabinho manda uma carta dizendo, ih, o cara se converteu lá na igreja dos crentes. Aí o diabão diz assim, agora só temos mais uma alternativa. Já que ele começou a acreditar em Jesus, a nossa única chance é fazer ele acreditar em Jesus e mais alguma coisa. Só Jesus a gente perde ele. Mas se ele acreditar em Jesus e mais uns 10 PowerPoint aí nós estamos bem. São os espiritualistas. Acham tudo bonito assim. Colocou a palavra amor. Colocou a palavra paz. E colocou a palavra harmonia. Aí está valendo. Por exemplo, colocou a palavra luz. Aí. Mas olha, é um pessoal espiritualista, mas Jesus mesmo. Jesus. E o que me impressiona, porque eu, sabe que eu vivo disso, né? Eu vivo de tentar ensinar a Bíblia para as pessoas. Então, eu recebo muita pergunta. E as pessoas fazem perguntas que, para mim, elas são simplórias demais. Mas eu não me incomodo. Porque eu também faço perguntas que para outras pessoas são simplórias. Mas para mim é o limite do meu conhecimento, do meu entendimento, do meu discernimento. As perguntas que eu faço hoje, que alguém pode considerar simplórias, são minhas perguntas e são legítimas para mim. Por isso é que sempre que eu recebo uma pergunta, eu recebo com o máximo de respeito que eu consigo. Mas o que me incomoda mesmo é um pessoal que está na igreja há 10 anos fazendo a mesma pergunta. Mandando, repetindo o mesmo clichê. com a mesma distorção de fé. Me incomoda muito, e talvez seja essa uma das maiores frustrações, que somente recebem o consolo de Deus por esse mistério que celebramos agora no Natal. Porque a Bíblia tem algumas coisas que devem nos colocar de joelhos. E dentre elas, esta fala aí do versículo 15. O Senhor nos deu a conhecer. Esse é um mistério. Pastor, como é que uma pessoa deixa de ser espiritualista para ser um adorador e um seguidor de Jesus Cristo? Como é que a pessoa deixa de ser oportunista para ser um discípulo de Jesus Cristo? Como é que alguém rompe a mentalidade religiosa pagã e se entrega para Jesus Cristo e tem a vida completamente transformada? Qual é esse momento? Como é que a gente consegue isso? Como que... A minha resposta é, isso aí é um mistério de Deus. Porque só o Senhor pode dar a conhecer. O cristianismo, entre aspas, é uma religião de revelação. Você recebe revelação a respeito de Jesus Cristo. Isso é um mistério. Olhe na sua Bíblia, por exemplo. Se você não quiser me acompanhar folheando, creia e confira na sua casa. João capítulo 6. Quando Jesus diz assim que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como é isso? Como é isso que alguém ainda não teve os seus olhos abertos para discernir Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado? Aí eu penso assim, o Senhor ainda não deu a conhecer. O Senhor ainda não deu a conhecer. Não está em mim. Não está. É frustrante. Mas não está em mim. Por exemplo, você lê quando Jesus ressurreto anda com os discípulos no caminho de Emaús. E diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 23 que os olhos deles foram impedidos por Deus de reconhecer a Jesus. E depois a Bíblia Sagrada diz que os olhos deles foram abertos. E eles então reconheceram a Jesus. Como se Deus, de fato e literalmente, colocasse um véu e impedisse que eles enxergassem a Jesus. E depois Deus retirasse o véu, isto é, revelasse Jesus. Por exemplo, se você ler 2 carta aos Coríntios, capítulo 4, você vai ver que aqueles que não reconhecem Jesus como Deus tiveram e têm os seus olhos cegados pelos espíritos malignos, ou pelo Deus deste século, como diz o apóstolo Paulo, e sobre eles ainda não resplandeceu a luz, para que pudessem perceber, na face ensanguentada de Jesus na cruz do Calvário, a glória de Deus. Eles estão cegos, porque foram cegados. Você vê, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, O que é que não vem de vós? A salvação ou a fé? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Qual é o dom de Deus? É a salvação ou é a fé? Aí você vai ler, por exemplo, Atos capítulo 8, a história de Simão o Mágico, que olha para Deus e para o Espírito Santo de Deus como um grande poder. E aí o Pedro, apóstolo, que não tinha papas na língua, disse: você, Simão, que quer comprar o poder de Deus com um saco de moedas, vai para o inferno, tu e a tua moeda e o teu dinheiro. Porque o poder de Deus não se compra. Aí o Simão leva um susto e diz assim: e agora eu vou para o inferno? Aí o Pedro diz assim, consoladora a frase do Pedro: caia no chão de joelhos e clame a Deus. Quem sabe ele te perdoa. Isso faz lembrar como Charles Finney pregava o evangelho nos Estados Unidos, no movimento avivalista nos Estados Unidos. O Charles Finney, ele pregava da seguinte maneira. Ele reservava assim, os primeiros bancos assim ficavam vazios. E aí ele pregava o evangelho e ele dizia assim: olha, se enquanto eu estou falando de Jesus, da cruz, do seu pecado, do inferno, você sentir a labareda do fogo do inferno lambendo os seus pés, saia do seu lugar e senta aqui na frente, porque depois que acabar aqui a nossa celebração, eu vou orar por você para ver quem sabe se Deus vai salvar você do inferno. Quem sabe? E aí o que acontecia é que enquanto Charles Finney pregava, o pessoal ia sentando assim nos bancos da frente. Eu não sei se isso era manipulação psicológica, né? Se eu falar, olha, a labareda do fogo do inferno vai lamber seu pé. Que nem falar que o morto vai puxar seu pé à noite na cama, né? Você põe em pé, não deixa para fora, você põe para dentro da cama. Eu não sei se é manipulação, mas os bancos da frente começaram a ficar lotados. Aí o Charles Finney, sabe o que ele fazia? Ele alugava um cinema perto da igreja onde ele pregava. Aí ele dizia: ó, se enquanto eu estiver falando, a labareda do inferno, do fogo, começar a lamber seu pé, você sai daqui correndo e vai lá para o cinema e me espera lá que depois eu vou orar para ver se Deus, se é que ele vai salvar você. Aí os cinemas começaram a ficar lotados, foi um movimento avivalista nos Estados Unidos. Que mistério é esse? Que Pedro falou para Simão: olha, eu não sei se Deus vai conceder a você lugar de arrependimento ou não vai. Mas eu vou pedir por você para que Deus dê a você a oportunidade de se arrepender. Você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 12. Que ninguém pode reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo de Deus. E na verdade o Paulo está repetindo palavras de Jesus em João capítulo 15. Que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E que é o Espírito Santo quem guia toda a verdade. Então, que mistério é esse da palavra de Deus? Que mistério é esse que eu vou ler para você agora aqui em Romanos capítulo 11? Romanos capítulo 11, versículo 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até os dias de hoje. Aí Romanos capítulo 11, verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também, agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Ora, que mistério é esse? Que Deus fez com que pessoas se tornassem incrédulas, e Deus faz com que pessoas tenham a oportunidade de crer. E que o apóstolo Paulo termina com este hino de louvor a Deus, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, o que celebramos no Natal? No Natal nós celebramos isso, que na cidade de Davi, em Belém da Judéia, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E assim como aos pastores, o Senhor deu a conhecer, desde então, o Senhor dá a conhecer esse Cristo. A Bíblia nos deixa evidências suficientes de que crer e não crer são dimensões que estão nas mãos de Deus. Esse revelar compete a Deus. Esse, o Espírito Santo convenceu. Então nós celebramos no Natal esse mistério. De que ao longo da história, nesses últimos 2000 anos, algumas pessoas receberam a revelação a respeito do Cristo. E outras não receberam. Ou ainda não receberam. E o que Deus há de fazer com estas tantas, isso pertence a Deus. Mas é fato que algumas receberam, outras não receberam. Esse é um mistério e que eu não sei explicar. E toda tentativa de explicar isso é tolice. Por que que uma pessoa frequenta a igreja durante 20 anos e ainda não crê? E por que que outra entrou na igreja uma vez só, ouviu uma música e creu? Não sei. Ou como a história de John Wesley, que orou pela conversão de um amigo seu durante 63 anos. para o camarada que era ateu se converter. E diz a história, na ironia das ironias, do bom humor divino, que o dito cujo se converteu no culto fúnebre de John Wesley. Sabe explicar isso? Não queira. Mas uma coisa parece muito claro na Bíblia Sagrada. É que você consegue identificar com boa margem de acerto os que receberam a revelação a respeito de Jesus Cristo e os que não receberam. Você consegue. Você consegue olhar para o campo e falar assim: Senhor, tem joio no campo. Você consegue ver diferença. O que a Bíblia Sagrada proíbe você é de exercer julgamento. Primeiro que a sua margem de acerto é grande, mas não é perfeita. Segundo que julgar pertence a Deus. Mas tem gente que a gente observa a vida e vê o que João Batista chamou de frutos dignos de arrependimento. E tem gente que a gente observa a vida e enxerga o que Jesus falou, os frutos que dão a conhecer a árvore. Pelos frutos vocês saberão quem é quem. Então é possível sim. E esse é o mistério da fé, senhores. E esta fala daqueles humildes pastores no campo, em Belém, ela é precisa a respeito da experiência espiritual cristã. Vamos ver o menino. E tendo visto o menino, os pastores contaram para todo mundo aquilo que o Senhor havia lhes revelado a respeito do menino. O que é isso? Significa para nós. Eu termino sugerindo três coisas. Primeiro, pare de falar mal da igreja. Porque a igreja é esse lugar mesmo, de gente que já recebeu revelação e gente que ainda não recebeu. É lugar do joio e do trigo convivendo. Pare de falar mal. Pare de buscar a igreja perfeita. Você não vai achar. E se achar, não entra que você estraga. Então, para. Para. Vamos conviver com isso com naturalidade. Nós estamos tudo misturado. A segunda sugestão que eu lhe dou é: caia de joelhos. Ou diga assim: Senhor, muito obrigado, porque nesse mistério do crer e do não crer, eu quero ser contado entre os que creem. E eu até acho que creio, mas ore que nem aquele cego, ajuda-me na minha incredulidade. Porque o crer e o não crer, meu querido, minha querida, isso está na mão de Deus. De dar a conhecer-se, de revelar-se, de mostrar-se, de deixar-se experimentar por nós, não está na sua mão. Então caia de joelhos e levante uma prece ao céu. Humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. De vez em quando eu caio de joelhos, eu falo assim: Senhor, Sabe que eu não sei se eu creio? E Deus sempre diz para mim, eu sei. Eu sei. Eu sei. Então conviva com a sua fé de joelhos. Humilhado diante de Deus. E terceiro, não canse, não negligencie, não seja displicente em mergulhar nesse livro que nós chamamos de Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, de conversar a respeito desse livro, de estudar esse livro, de falar desse livro aqui para outras pessoas, porque a Bíblia Sagrada diz assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É aqui. É aqui. É aqui que em um determinado momento os seus olhos se abrem. E não uma vez, mas duas, três, mil, milhares de vezes. É aqui. Porque Jesus disse, as Escrituras testificam de mim. As Escrituras apontam para mim. Então continue convivendo com a igreja, apesar de tantos encontros e desencontros. Continue de joelhos na presença de Deus. E mergulhe nesse livro. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No Natal, diante dessa manjedoura, mais uma vez, estamos diante do mistério de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Eu queria convidar você a se colocar em pé. E encorajar você, talvez, a única oração que nós poderíamos fazer hoje pela manhã, juntos aqui. É repetir uma frase muito simples. No seu coração. Eu vou repetir no meu. Espero que você repita no seu. Diga assim, Senhor Deus, eu quero crer. Senhor Deus, eu quero crer. Senhor Deus, eu quero crer. Eu quero receber revelação. Eu quero que assim como aqueles pastores no campo, que o Senhor me dê a conhecer. Eu diria que se você ora assim, é porque Deus já se moveu em sua direção e você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Diga simplesmente no seu coração, Senhor, eu quero crer. Assim como o Senhor àqueles pastores se deu a conhecer, eu também te peço que o Senhor me revele o teu Filho Jesus. E assim nós teremos recebido a revelação do verdadeiro sentido do Natal. E saberemos que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo e contigo. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. Que assim seja. Amém. Aliás, essa música, perto desse sermão, assim, não é muito boa, né? Porque descobrir que Deus não vive longe lá no céu, eu tenho que mexer na métrica para dizer, recebi revelação de que Deus não vive longe lá no céu. Mas como não dá para mexer na métrica agora, nós vamos contar e descobrir mesmo, tá bom? Mas você sabe que você não descobriu. Você sabe que você, se é que você descobriu, você não descobriu, você recebeu revelação a respeito de Jesus e do amor de Deus por você. Amém.